mudanças no universo de Law & Order, as novidades da franquia The Traitors e muitas renovações para comemorar.
Agora no Fast News.
Oi, gente, eu sou a Marcela.
E eu sou o Pedro, e tá começando agora a última edição de 2023 do Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeseries.com.br.
Pois é, né? A última edição desse ano, né? Mas ano que vem a gente tá retornando aí.
Sim.
Bem, né? Nessa semana a gente não teve, né, nem plantão, né, nem caso da semana, então a gente já vai indo aí pras datas de estreias. É, começando aí com, né, pra quem gosta de Bridgerton, a Little Winston Down, né, quer dizer, a Netflix, divulgou a data de estreia da série, né, da sua terceira temporada, que será dividida em duas partes. A parte 1 vai estrear no dia 16 de maio, seguida pela parte 2, que chega em 13 de junho.
Já a Apple TV Plus revelou as primeiras imagens e também a data de estreia de Palm Royale. A série é ambientada na Palm Springs dos anos 70, acompanhando Maxine Simons, que é a personagem de Kristen Wiig, e seus esforços para garantir o seu lugar na mesa mais exclusiva dos Estados Unidos, a alta sociedade de Palm Beach, óbvio. E a estreia já acontece no dia 20 de março.
E a Globo vai transmitir a série Magnum P.I. aos domingos após o Esporte Espetacular, né? Então vai estrear no dia 24 de dezembro. E uma coisa também, gente, né? Os dois últimos episódios da série de Magnum P.I., né, que tá terminando, eles vão estrear no dia... vão passar, né, no dia 3 de janeiro.
E Gonna Be Famous Five Ever, isso mesmo. Girls Five Ever está voltando finalmente para nossa alegria. A terceira temporada da série estreia no dia 14 de março na Netflix e eu estou extremamente ansioso por esse comeback.
Essa daí eu quero ver, tá na minha listinha. E bem, né, pra quem gosta de The Traitors, a segunda temporada da versão britânica do reality ganhou data de estreia. Vai começar no dia 3 de janeiro, na BBC One e no BBC iPlayer. E agora, né, a gente aí vai pras renovações e cancelamentos, né? Então, começando aí com as renovações, e temos um pouquinho de tudo com relação ao tipo de série, né? Começando aí com o reality, porque Love is Blind foi renovada para sua sétima temporada pela Netflix.
E essa daqui é pra quem curte animação, inclusive eu, que ainda não vi a primeira temporada, mas tô só esperando entrar de recesso pra fazer isso. Porque Blue Eye Samurai foi renovada pra sua segunda temporada também pela Netflix.
A série belga Knock Off, que no Brasil tem o título de Não Tão Perfeitos Assim, vai retornar para sua segunda temporada pelo VRT Max e, né, também na Netflix.
E essa é daquelas renovações que aquece o coração, porque a aclamadíssima produção e amadíssima por mim, Good Omens, foi renovada para sua terceira e última temporada pelo Prime Video. Finalmente teremos essa temporada.
É, a gente tinha já o boato já, né, que a série ia ser renovada, né, mas agora a gente teve a confirmação. Eu também amo essa série. E parece que esse amor não é apenas platônico. A comédia romântica Platonic foi renovada para sua segunda temporada pela Apple TV Plus.
Essa é uma das minhas queridinhas desse ano também. Foi uma baita surpresa boa. Olha, e essa franquia também continua fazendo sucesso, viu? Porque Power Book 4 Force foi renovada para sua terceira temporada pelo Stars. E agora, trazendo notícias não tão boas assim, nós vamos falar das canceladas. Começando por Hightown, que será finalizada em sua terceira temporada pelo Stars, e essa terceira temporada já retorna no dia 26 de janeiro.
Exatamente. E Queen of Oz foi cancelada em sua primeira temporada pela BBC One.
E ó, essa daí eu sei que tem muita gente que gosta, Curb Your Enthusiasm será finalizada em sua 12ª temporada, que já tá chegando por aí, tá bem pertinho. Já retorna no dia 4 de fevereiro lá na HBO.
E, né, finalizando aí essas notícias de canceladas com uma notícia que doeu no coração do seriador brasileiro.
Sim.
Porque, né, a Cidade Invisível foi cancelada em sua segunda temporada pela Netflix, né? Esse cancelamento a gente acabou descobrindo porque o protagonista, né, o Marco Pigossi, ele postou um texto se despedindo da série, né? E aí acabou, a gente acabou descobrindo que ela foi cancelada, infelizmente.
Canalhas que cancelaram a Cidade Invisível.
Absurdo. E bem, né? Então, infelizmente, teve essa notícia, né? E agora a gente vai ter que falar sobre os trailers, né, dessa semana, né? Começando aí com o trailer da sexta temporada do reality Love is Blind, que ganhou um teaser, né? E a data de estreia. A temporada vai estrear no dia 14 de fevereiro, né? Que é o dia de São Valentim lá nos Estados Unidos, né? Na Netflix.
Já o canal ABC divulgou um teaser da terceira temporada de Abbott Elementary, que retorna no dia 7 de fevereiro e está maravilhoso. Só queria dizer isso,
com
já de antemão.
Com certeza. Já o Prime Video liberou o trailer completo de Has-Been Hotel, a sua nova animação coproduzida com a A24. É uma história que segue Charlie, a princesa do inferno, enquanto ela persegue seu objetivo aparentemente impossível de reabilitar demônios para reduzir pacificamente a superpopulação em seu reino. Após um extermínio anual imposto pelos anjos, ela abre um hotel na esperança de que os clientes façam check-out no céu. Vai estrear no dia 19 de janeiro.
E lá vem mais uma novidade para o MCU que não anda muito bem ultimamente, né? O Disney Plus divulgou o trailer da segunda temporada de What If, que serão 9 episódios lançados diariamente, onde o primeiro episódio vai estar estreando no dia 22 de dezembro e vai se prolongar até o dia 30. Isso, a gente não sabe dizer se vai ser um bom ou um mau Natal e Ano Novo, né? Mas veremos.
Tomara que seja bom, Pedro. Tomara.
Pois é.
Meu Deus, vamos. E bem, né? Agora abemos novidades para a versão americana de The Traitors. Temos já um trailer, né? O pôster e a data de estreia desse, que é um dos melhores realities atuais, né? E vai estrear em 12 de janeiro no Peacock, né? Então, assim, pra quem é fã de realities, de outros realities como Survival, Big Brother americano, né? Tem o Real Housewives também. É, tem gente, né, que participou desses realities aí, nessa versão do The Traitors. Então, eu tô bem intrigada, principalmente pelo pessoal de Survival que vai participar.
E a BBC lançou o trailer da segunda temporada de The Tourist, que vai retornar já no dia 1º de janeiro.
E a gente termina aqui, né, os trailers com mais uma daquelas séries para alimentar o nosso medo de andar de avião, né? O trailer de The Castaways, que é uma nova produção do Paramount Plus, temos, né, a história de duas irmãs, a Lauren e a Erin, que viajam para curtir as melhores férias de suas vidas em Fiji. Mas depois de uma grande briga, a Erin não embarca no voo de volta e o avião com Lori nunca chega ao seu destino. Meses depois, nenhum destroço foi encontrado desse avião, nenhum sobrevivente foi descoberto, até agora. E aí, né, a gente vai ver, né, essa série vai estrear no dia 26 de dezembro, né, no Reino Unido, na Irlanda, e a gente espera aí que também chegue no Brasil em breve. E aí, Pedro, que trailer você achou interessante aí?
Olha, tem muita série aí que eu já não acompanho, então não me chama atenção. Por exemplo, Love is Blind, nunca assisti nenhuma temporada, então não gosto. Mas eu gostei muito do teaser. É uma coisa bem curtinha, eu acho que foi mais até pra anunciar a data de Abbott Elementary. É uma série que eu gosto muito, eu acho extremamente cativante, todos os personagens e a forma como eles abordam os dilemas de cada professor e ao mesmo tempo os dilemas dos alunos. Eu não sei se pra mim pega muito, porque eu sou professor, então ela é muito próxima da minha realidade, sabe? Também gostei muito do trailer de Has-Been Hotel. Eu acho que o elemento musical que o trailer propõe, em alguns momentos no trailer ficou meio que desconexo, mas eu espero que na série seja bem trabalhado. E por fim, mas não menos importante, The Castaways. Eu achei que tem uma pegada um pouquinho de Lost, mas eu acho que não vai ter aquele elemento da metalinguagem com relação ao final dos personagens. Eu não vou falar aqui, porque pode ser que alguém não tenha assistido. Eu também não assisti, mas eu sei qual é o final. E olha, eu tenho muita vontade de assistir The Traitors. Já me falaram muito bem, mas eu nunca comecei. E esse trailer eu achei interessante, então talvez eu dê uma conferida. E quais são os trailers?
Olha, eu vou copiar você um pouquinho, né? Então, assim, Has-Been Hotel eu achei interessante, né? Eu gosto de ver animações, né? Quando dá tempo. Essa parte do musical é aquela coisa, né? Às vezes o musical é uma coisa meio viajada. Às vezes todo mundo começa a cantar do nada.
Exato.
Então, vamos ver como é que fica, né? Assim, é um elemento que eu não tava esperando quando começou no trailer, confesso.
Exatamente.
Também fiquei um pouco surpresa. Porque tava começando, contando de uma forma no trailer e do nada começa
uma
a ter
cantoria.
Música, ok? Exatamente. Mas eu achei que legal, eu sou de boa com musical. The Castaways, eu tinha pensado em Lost, mas essa sua observação de que não deve ter essa parte da metalinguagem, realmente, eu acho que vai ser uma coisa mais literal. E sim, vai ter aquela coisa dos perigos das pessoas, né, da ilha, entendeu? Eu acho que não vai ter uma coisa muito viajada. Mas assim, se for um viajado legal também, não tem problema, entendeu? Eu acho que é umas coisas meio que acho que perdeu a mão. Mas enfim. E a The Traitors também, eu tô interessada de ver, né? Eu tentaria a primeira temporada, assim, maratonar rapidinho e aí já começar a segunda, que também acho que vai ser legal até, justamente, né? Pela dinâmica e também por ter algumas pessoas que eu conheço de reality que eu assisto. E bem, né? Vamos falar aí sobre, né, as nossas redes sociais, onde os nossos ouvintes podem nos encontrar nas redes sociais, hein, Pedro?
Eles podem nos encontrar através do nosso site, o bancodeseries.com.br, criar o seu perfil e adicionar as suas sériezinhas lá na grade, comentar, dar nota e etc. Nós temos um perfil no Instagram, que é o @bancodeseriesoficial. No Twitter nós temos dois perfis, o @bdsnewsoficial e o @bancodeseries. E o nosso canal do Telegram, que é só fazer a busca por bdsnewsoficial R. Não esquece do R no final, tá?
Exatamente. E bem, agora a gente vai pro giro das séries, né? Começando aí com uma notícia boa, né? Na minha opinião, pelo menos, né? Porque o Star Plus e o Disney Plus, né? Vão se fundir, gente, finalmente, né? Essa mudança vai ocorrer no segundo trimestre de 2024 e, basicamente, né? Os conteúdos do Star Plus e ESPN ficarão disponíveis lá no Disney Plus. Então, essa foi só mais uma de tantas mudanças que a gente viu ao longo dos anos dos streams, né? E o que será que vai acontecer com o valor da assinatura, né? Porque a gente atualmente tem esses streams separados, né? E tem cada um preço de assinatura, né? Então, a gente vai ver como é que vai ser e quando a gente souber, a gente vai contar aí pra vocês que estão nos escutando.
E você achou mesmo que essa era a última mudança do ano no mundo dos streams? Achou errado, otário. Mas chegou mais um streaming aqui no Brasil, porque chegou o Universal Plus pelo valor de R$29,90. Ele é um hub disponível na Claro TV, com foco em séries produzidas lá nos Estados Unidos, reality shows e também produções originais exclusivas. Entre os títulos, nós temos Poker Face e o icônico Saturday Night Live, que, por sinal, será transmitido ao vivo aqui no Brasil, mas sem data confirmada ainda. Já para produções de reality, nós temos Below Deck, The Traitors e Real Housewives. E a lista completa, caso você queira, você encontra nas nossas redes sociais.
Achei interessante, mas talvez um preço um pouco alto, né?
Sim.
E falando em redes sociais, né? Lá vocês também podem conferir as primeiras imagens divulgadas de Andrew Scott, The Fleabag, and Ripley, uma nova minissérie da Netflix baseada na obra de Patricia Highsmith. A série acompanha o protagonista Tom Ripley, um vicarista de Nova York no início dos anos 60, que é contratado por um homem rico para viajar à Itália para tentar convencer seu filho vagabundo a voltar para casa. É o primeiro passo para uma vida complexa de engano, fraude e assassinato. Vai estrear em 2024.
Já o Peacock divulgou as primeiras imagens de Apples Never Fall, sua nova minissérie. Nela, os treinadores de tênis Joy e Stan vendem a sua famosa academia após décadas de casamento. Porém, Joy desaparece, forçando seus quatro filhos adultos a reavaliar o casamento dos pais e sua história familiar. Estreia em março de 2024.
E a Marvel anunciou que está produzindo uma série animada focada nos personagens de Wakanda, chamada Eyes of Wakanda. Ao longo da história da nação, bravos guerreiros foram encarregados de viajar pelo mundo recuperando de perigosos artefatos de Vibranium. Esta é a história deles, né? Então é mais uma série do universo da Marvel.
E atenção para a mudança no elenco de Law & Order. Jeffrey Donovan, que interpreta o detetive Frank Cosgrove, não retornará para a 23ª temporada do drama. A nova temporada estreia no dia 18 de janeiro na NBC.
E ainda, né? No mundinho do Law & Order, temos adição no elenco, né? O icônico Jim Norris, né? Pra quem assistiu Breaking Bad e Under the Dome, vocês conhecem ele. Estará no elenco da 4ª temporada de Law & Order Organized Crime. Ele interpretará Randall Stabler, o irmão mais velho de Elliot Stabler, né? Que é o protagonista da série. Vai retornar à série, né? No dia 18 de janeiro na NBC.
E tem mais gente garantindo contrato. Romy Flynn, de How to Get Away with Murder, entrou para o elenco da 12ª temporada de Chicago Fire, que retorna no dia 17 de janeiro lá na NBC.
E uma série nova entrando no forno, chamada No Good Deed, né, que vai ter a Lisa Kudrow, de Friends, e o Ray Romano, né, de Everybody Loves Raymond, que vão estrelar a nova comédia da Netflix criada por Liz Feldman, né, que ela é produtora de That's Me. Essa nova produção mostra três famílias muito diferentes competindo para comprar a mesma vila de estilo espanhol na década de 1920, que eles acham que resolverá todos os seus problemas. Mas como os vendedores já descobriram, às vezes a casa dos seus sonhos pode ser um pesadelo total.
E para os fãs de série teen, nós temos duas notícias. A terceira e última temporada de Young Royals estreia em março de 2024 lá na Netflix. E também sobre a Netflix, nós temos a novidade de que as gravações da terceira temporada de Heartstopper foram finalizadas e que voltam em algum momento aí de 2024.
E né, o One Piece vai ter mais uma série animada, gente. A Netflix anunciou uma nova versão do anime, né? Que vai ser chamado de The One Piece. E que vai adaptar toda a história do mangá do zero. Ela vai ser produzida pelo streaming em conjunto com o Witch Studio, que é um estúdio de animação lá do Japão, que já trabalhou em animes como Spy X Family e Attack on Titan. E pra quem não tem coragem de ver mais de 1000 episódios do anime original, né? Talvez aí esteja a oportunidade pra ver. E não temos previsão para a estreia dessa nova versão.
Ó, e por último, uma notícia que mexeu com muita gente essa semana, que acompanha séries de comédia. Infelizmente, nós perdemos o grande ator, André Brauger, que ficou extremamente conhecido por seu papel como Capitão Holt de Brooklyn Nine-Nine. Ele faleceu aos 61 anos. E nós lamentamos muito essa perca, porque ele era um gigante, ele era incrível em tudo que ele fazia, até em produções menores, que ele não tivesse tanta ênfase no seu personagem, não fosse tão importante, digamos assim, para aquela obra, mas ainda assim ele conseguia se destacar, ele era sensacional em tudo que ele fazia. Nós lamentamos demais essa perca e deixamos aqui os nossos sentimentos aos familiares, amigos e a todos nós que somos fãs desse grande ator e que vai fazer muita falta no meio audiovisual.
Com certeza, com certeza. O trabalho dele nunca será esquecido, né? Ele não será esquecido.
Exato.
Exatamente. E agora chegou a hora de falarmos sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos streamings brasileiros. E o Tom está na redação do Banco de Séries e vai trazer as novidades pra gente.
Salve, salve, BDSers. Aqui é o Tom. E pela última vez esse ano, vem comigo e segue o resumão do que eu destaco entre as novidades lançadas entre os dias 11 a 17 de dezembro. Começando, como sempre, pela Netflix. Então, na quarta-feira, dia 3, a Netinha adicionou Se Eu Fosse Luísa Sonza, que é uma série documental da cantora de mesmo nome, que fala da vida pessoal e do lançamento do álbum Escândalo Íntimo. Na quinta, teve a adição da segunda parte, da sexta e última temporada de The Crown. E é hora de maratonar a série completa aí pra quem, que como eu, não tá em dia com The Crown, que a série aí tem um puta de um legado. No mesmo dia, teve a estreia de Yu Yu Hakusho, que é a série live-action derivada do clássico anime aí dos anos 90. A série chegou com 5 episódios, que tem entre 45 a 50 minutos de duração cada um. Falando agora sobre o Prime Video, para quem curte a série Reacher, teve a segunda temporada aí adicionada no catálogo. Os 3 primeiros episódios da nova temporada já estão lá disponíveis. E para quem ainda não teve a oportunidade de ver, a série tem uma pegada meio de ação e mistério e conta a história de um ex-investigador aposentado da Polícia Militar Americana que tenta provar sua inocência após uma acusação de assassinato. Falando sobre HBO Max, nesse domingo a série The Gilded Age encerrou sua segunda temporada, que assim como a primeira, teve 8 episódios e já estão todos disponíveis por lá. Last Week with John Oliver, que aí com esse programa aí semanal dominical que já coleciona renovações para múltiplas temporadas, encerrou o expediente de 2023 nesse último domingo. Falando agora sobre o Paramount Plus, a série Lawman, Bess Reeves, que é um sucesso de crítica na gringa e é do universo de Yellowstone, chegou ao fim da sua primeira temporada com 8 episódios no total. Há rumores de que a série retorne para uma segunda temporada, mas sem o mesmo enredo da temporada inicial. Então parece que a Paramount está tentando colocar um estudo de antologia para a série e cada temporada vai falar de uma figura importante do Velho Oeste estadunidense. No Apple TV Plus, a gente teve a season finale de The Buccaneers, que teve aí a primeira temporada adicionada, e com um total de 8 episódios para quem não conseguiu dar uma olhada. Falando sobre o top do BDS, das séries mais marcadas, mais assistidas pelos usuários do site, a gente teve em terceiro lugar Yu Yu Hakusho, The Crown em segundo, e em primeiríssimo lugar My Life with the Walter Boys, formando aí um pódio 100% Netflix. Então é isso, uma boa semana para todo mundo, boas festas e a gente se vê no ano que vem. Eu fico por aqui, até, tchau.
Obrigado, Tom, por trazer essas novidades aqui pra gente. E agora é o nosso momento de falar os nossos destaques da semana. É, uhum. Eu confesso que eu estou bem fraco, porque final de ano estou capotando assim, estou no modo piloto automático mesmo. Uhum. Mas, Marcela, diga-nos, qual é o seu destaque? Se você tiver algum, diga-nos.
Destaque, eu não sei. Eu tô vendo só série antiga, né? Ou, tipo, vendo coisas que eu tô atrasada. Comecei a temporada de Black Mirror, essa última, mas... Né, aquela coisa, né? Já decaiu bastante. E eu tô agora resumindo maratonar Bowery Boy, que é uma série mais antiga, né? Tem 10 anos já, gente. Eu tô ficando me sentindo velho um pouquinho. Que era uma série da NBC, uma comédia legalzinha, assim, bem legalzinha de assistir. Então essa eu tô gostando de maratona. E você, Pedro?
Nossa, eu ia fazer só um destaque. Diga. Mas eu lembrei que eu tava assistindo. É, A História Delas, que é uma série nacional do Star Plus. E não é ruim, ela tem muita cara de novela. Mas que bom que não foi uma novela, porque ela deu uma encurtada e ela tá indo direto em tudo que ela quer falar. Tá? Então fica também aqui a indicação. É com a Letícia Spiller e a Cris Viana, que está maravilhosa no seu papel. Quiçá melhor, muito melhor, muito melhor mesmo do que todo o restante do elenco. Então fica aqui a minha indicação de A Histórias Dela. Tá? Mas... eu não posso terminar esse fest sem indicar o live action de Yu Yu Hakusho, que é meu anime favorito, e que eu estava com muito medo do que a Netflix ia fazer. Porque a Netflix também já adaptou um outro anime, que é meu segundo anime favorito, que é Cowboy Bebop, e fez aquilo. Eu não acho ruim Cowboy Bebop? Não acho ruim Cowboy Bebop. Porém, falta alguma coisa. Já em Yu Yu Hakusho, eles pegaram... eu não assisti completo, eu vi só o piloto, então minha recomendação é exclusivamente do piloto. Faltam 4 episódios, porque, pelo que eu li na internet, eles adaptaram todo o arco de uma vez só em 5 episódios, o que eu acho extremamente complexo. Mas, pra adaptação do primeiro episódio, eu amei. Tudo ali tá muito bem encaixado, todos os atores estão muito bem nos seus personagens. É, a caracterização tá muito boa, com exceção das perucas, que estão horrorosas. Mas, até algumas coisas que eles tiraram do anime original, e eles tiveram que adaptar de outras formas. Como, por exemplo... tiraram a bruxinha lá com a vassoura, mas colocaram ela chegando de outra forma. E eu acho isso muito bom. Eu acho que dá um senso de realidade muito mais do que ela chegando com a vassoura voando, tá? E eu falo isso de coração aberto mesmo. Como fã, como uma pessoa que gosta muito do anime, de longe o anime que mais me marcou. Mas uma das coisas que me mexeu muito e que me deixou extremamente emocionado quando eu assisti foi porque eles trouxeram os dubladores de volta. Então pra mim foi muito nostálgico assistir a adaptação live action do meu anime favorito com aqueles dubladores originais, e aí eu garanto que eu vou até o fim assistindo na dublagem, porque está sensacional, tá maravilhoso. Assistam Yu Yu Hakusho, por favor.
Eu tô interessada também de ver, né? Eu acho legal, assim, ter essas novas adaptações, né, de animes, né? Que é uma coisa que normalmente não tem dado muito certo, mas eu acho que agora a Netflix aprendeu. Sim. Tá parecendo que eles aprenderam, né? One Piece, agora Yu Yu Hakusho também.
Sim, sim.
E agora a gente vai pras estreias da semana, né? Começando aí, assim, essa semana que vem não vai ter tantas estreias, né? Acho que a gente tá num período aí de fim de ano, né? Então é mais tranquilo. Mas não significa que vai estar totalmente vazio, né? Então, começando aí na quarta-feira, dia 20, vai ter a estreia de Percy Jackson e The Olympians lá no Disney Plus.
Na quinta-feira, dia 21, Dr. Death retorna para sua segunda temporada no Peacock.
Já, né, no dia seguinte, no dia 22, sextou no Disney Plus, porque, né, vai ser a chegada da segunda temporada de What If, né, da Marvel.
E para fechar a semana, no sábado, dia 23, nós temos duas comédias da NBC. A estreia de Extended Family e o retorno de Night Court para sua segunda temporada.
O Fast News é um podcast oficial do bancodeseries.com.br. A produção fica a cargo de Marcela Souza e Pedro Rubens. O nosso colaborador é o Tom Carvalho. E a edição de áudio também fica por conta do Pedro.
E não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, YouTube, Spotify. E quem estiver nos ouvindo por lá, também não deixa de classificar o nosso podcast com 5 estrelas.
E, né, vocês sabiam que podem marcar os episódios lá do Festinho do Banco de Séries? Pois é, vocês podem marcar. É só digitar BDSCast na barra de pesquisa do site e assim, né, vocês podem sempre saber de onde vocês pararam. E é isso, gente. Eu sou a Marcela.
E eu sou o Pedro. E essa foi a última edição do Fast News do ano. Nós gostaríamos também de agradecer a todos os colaboradores que tornaram o Fest possível toda semana. E além do Fest, a todos os colaboradores do Fest, nós também gostaríamos de agradecer a todos os colaboradores do Banco de Séries no geral, do BDS News. Se não fosse o BDS News, não surgiria o BDS Cast. E nós deixamos aqui a nossa gratidão a todo mundo, que mesmo não vindo falar aqui no Fest, mas que se faz presente nos bastidores dos bastidores, tá? Mas nós também agradecemos a você, o nosso ouvinte, que sempre nos acompanha, sempre interage pelas nossas redes sociais. Mas agora é a hora de nós tirarmos umas férias pra gente voltar com tudo já na primeira semana de janeiro. Nós precisamos de um pouquinho de descanso também. Nós somos gente, filhos de Deus, em nome de Jesus. E pra você, nós desejamos boas festas, um ótimo Natal, um ótimo Réveillon. Aproveite, coma bastante, também assista a série. E boas festas pra vocês. Até a próxima, gente. Um cheiro.
Até a próxima, gente. Valeu.